Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Bom dia, Frederico Torres. Satisfação em revê-lo, rapaz.
Bom dia, Emerson. Bom dia, ouvinte aí do Em Boa Companhia. Estamos aí mais uma segunda-feira para tentar trazer um pouco mais de informação para o nosso ouvinte, para o consumidor de produtos e serviços financeiros, né? Então, hoje eu trouxe aí um tema que gera muito interesse e, infelizmente, também muitas reclamações em função de problemas que acontecem no relacionamento bancário das pessoas, que são as tarifas, né? São as tarifas ou as taxas cobradas aí pelo relacionamento bancário, pelos produtos e serviços que o nosso ouvinte acaba consumindo aí no seu dia a dia, do uso da conta corrente, da conta de poupança, do cartão de crédito e de outros produtos. Então, o objetivo hoje dos nossos 20 minutinhos aqui é tentar esclarecer para o nosso ouvinte de algumas tarifas que ele não deve pagar, ou seja, tarifas que não podem ser cobradas, né, pelos bancos e que, infelizmente, de vez em quando tem um banco ou outro aí cobrando, né, por uma coisa que não pode cobrar, e aí é bom o nosso ouvinte ficar atento para não...
Isso é muito grave, rapaz.
Para não ter que pagar indevidamente, exatamente, é isso aí. Então vamos lá.
Então preste atenção, né, chama a sua atenção, você que está aí do outro lado, acompanhando Em Boa Companhia. Frederico Torres vai explicar tintim por tintim sobre essas tarifas que, de repente, você está pagando aí e não deve pagar. E aí você, informado, procura resolver esse problema junto à sua instituição financeira.
É, isso aí. Primeira coisa que você não deve pagar, né, é a tarifa de liquidação antecipada. Então, como é que funciona isso? Você tem uma operação de crédito, tem um crédito consignado, você tem um crédito... sei lá, veículos, né? E você quer quitar antecipadamente.
Sim.
Pintou uma grana extra, você fez um trabalho extra e você está antenado, você está atento, sabe que pagar juros não é um bom negócio. Pintou uma grana extra, você quer correr lá e ficar livre da dívida, tá? Chega no banco e muitas vezes o banco não quer... deixar você pagar aquela dívida antecipadamente. Ele prefere que você continue pagando juros. Então, há mais tempo, todos os bancos, praticamente todos os bancos, cobraram essa tarifa de liquidação antecipada, né? E hoje ainda parece que tem um ou outro que continua cobrando. Não pode ser cobrada. O banco tem que te dar o seu saldo devedor, ou seja, quanto é que você deve naquele momento, e permitir que você... faça essa quitação sem lhe cobrar custo adicional algum. Não pode ter custo adicional nenhum, além do cálculo correto do saldo devedor, né, que você tem em relação daquela operação de crédito. Tá? Segunda tarifa de emissão de carnês e boletos. Tá? Antigamente também era bastante comum... que você, para emitir um carnê, um boleto, o banco financeiro, às vezes, lhe cobrasse R$5, né, alguma quantia mais ou menos dessa ordem, né, para que você pudesse emitir um carnê ou um boleto. Também não pode, Emerson, a responsabilidade pelo custo de emissão desse boleto é da empresa que vai receber esse pagamento. Você, como cliente, você tem que ter acesso ao boleto e ao carnê para poder fazer o pagamento da forma que você quiser, né? Se quiser imprimir e levar o boleto, você tem que ter acesso ao boleto impresso, como eles entregam às vezes na sua residência, tem os custos, né, com correspondência de entregar na sua residência. Isso é um direito do consumidor, tá? A terceira tarifa que o nosso ouvinte, se estiver pagando, pode reclamar, porque ele não deve estar pagando, que é a tarifa de abertura de crédito. Tá? A tarifa de abertura de crédito ela é objeto de várias ações na justiça. Aí. Muitas vezes a sigla dela é TAC. Tá? A maioria dessas tarifas tem siglas. Né? A liquidação antecipada é TLA, às vezes olha no extrato e enxerga uma sigla, até mais do que um nome. Nem sabe o que a sigla quer dizer. É um outro problema. Como interpretar extratos e entender o que está sendo cobrado, né, da gente. Mas a TAC, a tarifa de abertura de crédito, como eu estava falando, ela é objeto de várias ações na justiça, né, e não pode ser cobrada quando o cliente já tem relacionamento com o banco. Tá? Eu já tenho, então você ouvinte aí, já tem conta no banco X, né? Já faz 3, 4 anos que você tem banco, conta naquele banco, vai pedir um crédito, né? Aí o banco te fala, não, vou te cobrar uma tarifa de abertura de crédito. Não pode, você já tem um relacionamento com aquele banco. Tá? O banco te conhece, ele não pode cobrar uma tarifa para abrir o crédito. Ele poderia, né, cobrar uma tarifa de abertura de crédito se ele não te conhecesse. Ou seja, se você está tomando crédito
pela primeira vez em
um banco com o qual você nunca se relacionou.
Correto.
Tá? Isso, inclusive, é uma questão que é comum em financiamentos a veículos. Porque o cliente, muitas vezes, ele toma esse empréstimo na própria concessionária.
Sim.
De automóveis. A concessionária representa diversos bancos, né? E alguns dos bancos que são especializados em conceder financiamentos de veículos, né, são bancos com os quais a gente não tem relacionamento, né? E aí o que que acontece? Você acaba pagando uma tarifa de abertura de crédito, né, se tomar esse crédito na concessionária de automóveis, né? E é uma tarifa que você não pagaria se, ao invés de tomar um empréstimo lá na concessionária diretamente, naquela ansiedade que a pessoa tem de finalizar o negócio, de estar, né, num momento emocional, de estar empolgado com o carro, aquela coisa que a gente perde um pouco da razão, né?
Tira o pé do chão, né?
Tira o pé do chão, dá aquela voada, né, Emerson? Exatamente. Então, se ao invés de contratar esse empréstimo na concessionária, né, que muitas vezes está representando um banco com o qual você nunca teve relacionamento, se você espera um pouco, volta no seu banco, né, no banco no qual você tem conta corrente, na segunda-feira, e faz uma cotação, né, com o banco no qual você tem conta, tá? Você vai ficar livre dessa tarifa, tá? Porque o banco no qual você tem conta não pode cobrar a tarifa de abertura de crédito.
Correto. Antes de você continuar com as explicações aí das outras taxas, uma matéria que foi divulgada no jornal Estado de São Paulo diz o seguinte: nos últimos 10 meses, uma reportagem, aliás, né? Bom, nos últimos 10 meses, o Banco Central recebeu 7.046 reclamações por cobranças irregulares de tarifas. Destas, 2.307 foram consideradas procedentes, né? Menos da metade, aí você que é especialista em conta, talvez 40%, um pouco menos da metade, né? Talvez isso, né? Tô fazendo uma estimativa aqui, mas chutando. Não sou bom de matemática, não. Estou diante de um expert aqui.
Tá,
tô
não,
me arriscando.
É por aí mesmo.
Aliás, agora é o seguinte, né? E aí eu ressalto a importância de se fazer a reclamação.
Isso.
Né, porque foram mais de 2 mil casos, mais de 2.300 casos que foram considerados procedentes, ou seja, significa um volume considerável de dinheiro. E aí eu pergunto para você, Frederico, essas instituições, existe uma legislação que pune instituições que cobram indevidamente, ou elas seguem cobrando essas taxas indevidas e aí se colar, colou?
Tem consequências, né, Emerson? Elas podem ser acionadas, ou seja, uma reclamação no Banco Central gera um tipo de consequência administrativa, né? além de reverter a cobrança da tarifa no caso de ser considerada irregular, tem algumas consequências do ponto de vista administrativo, né? Para a instituição financeira. Mas além dessas, você tem como acionar o banco, o administrador de cartão de crédito, a financeira, que estão cobrando tarifas indevidamente, via judicial. Né? E aí, óbvio que a consequência é mais grave e financeiramente mais pesada. Né? Você pode exigir, além da reversão da cobrança da tarifa, indenizações, mas aí, quer dizer, não é exatamente a minha seara. Aí entra mais uma questão jurídica,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas com certeza tem consequência. Mas o importante, Emerson, é o que você falou. As consequências, elas só vêm se o cliente faz a reclamação. Infelizmente, o que a gente vê é muita gente deixar passar. Isso que você falou aí, eu se colar, colou, se pegar, pegou. Ah, é só R$5, só R$10, vou esquentar a cabeça com isso. Não, vou, deixa aí e pronto. Então, nesse deixa aí, né, para os bancos que têm milhões de clientes, né, de 5 em 5, às vezes vão ganhando um bom dinheiro e, infelizmente, às vezes indevidamente. Então, por isso que o...
Isso é terrível. Isso é triste demais.
O importante é a gente dar essa informação aqui para o nosso ouvinte para que ele saiba.
Isso, importantíssimo.
Né, o que deve pagar e o que não deve pagar.
Agora, mesmo não sendo jurista, Frederico, né, eu fico triste porque vamos considerar aqui dessas 2.300 pessoas, né, são casos, de repente uma pessoa entrou com mais de uma ação, tudo bem. Mas é uma falha no sistema. Eu estou detectando, né, no meu ponto de vista, há uma falha no sistema. Porque uma vez que um cidadão brasileiro reclamou de uma taxa que é cobrada indevidamente por um banco, esse banco e todas as demais instituições não deveriam cobrar essa taxa, porque aí a gente aconselha, não entre na justiça e tal, tudo bem. O cara vai ter que, talvez, dependendo do caso, contratou advogado, mas ele vai ter que investir tempo. Enfim, né? Não é fácil, né? Mas ele sim vai buscar a justiça, vai buscar os direitos, e você está orientando nesse sentido, é claro. Agora, né, essa pessoa poderia ser, entre aspas, um mártir da causa, né? Entrando lá, perdendo, investindo tempo, né, deixando de fazer outras coisas, conseguir resolver a situação e aí, né, que virasse uma regra comum, uma regra para todos. Mas, infelizmente,
a regra não...
o sistema é falho. Né?
A regra existe, ela é verificada. No caso, como você falou, de haver inúmeras reclamações contra de determinado tipo de erro contra uma mesma instituição financeira, por exemplo, o Banco Central, que fiscaliza essa instituição financeira, ele exige, né, retificações no sistema, realmente, muitas vezes está tratando indevidamente uma questão. Então, a instituição financeira tem que fazer um investimento grande em tecnologia de informação para reparar, para consertar, né, aquele sistema de informática que está cometendo erro.
E,
né,
dinheiro então, para fazer isso não falta.
Isso, pois é. Então, as coisas geram consequências. Né? Umas demoram um pouco mais tempo do que outras. Concordo com você que talvez nem devessem estar acontecendo nessa altura do campeonato, mas a gente não vive num mundo perfeito. Também não quero ficar aqui julgando todo mundo. Né? O importante, mais uma vez, eu foco sempre no lado da responsabilidade individual. Né? Cada um tem a sua responsabilidade e cada um deve carregar, né, o seu próprio peso, cuidar do seu próprio dinheiro. Né? A gente luta muito para acordar segunda-feira, 6 horas da manhã, para vir trabalhar, né? Alguns mais cedo ainda do que isso, para ganhar o dinheiro. Para ganhar o dinheiro para quê? Para depois desperdiçar? Pagar a tarifa indevida? Não, não me faz sentido. Né? Então, vamos ganhar e vamos conservar, vamos gastar com aquilo que a gente gosta, que nos dá prazer. Tá?
E então, fica à vontade para seguir aí com as outras explicações, que são muitas, né? Outras muitas taxas aí
vamos
irregulares.
Lá, vamos lá, tem mais aqui. Então, tarifa de atualização de cadastro, mais uma. Quem tem mais tempo de janela aí, né? De viagem, sabe que antigamente, quando eu falo antigamente, assim, sei lá, alguns anos atrás aí, os bancos cobravam regularmente, cada 6 meses, por exemplo, alguns a cada ano, uma tarifa de atualização de cadastro, tá? Vê se você mora ainda no mesmo lugar, atualizar, sei lá, a consulta cadastral, né, do cliente, saber se ele entrou para o SPC, se deixou de pagar alguma coisa ou não. Essa atualização de cadastro agora, ela não pode mais ser feita, né, recorrentemente, frequentemente, tá, da forma que ela era feita antes. A cada ano, por exemplo, você pagava lá R$15, né, de tarifa de atualização de cadastro. Não pode. Isso agora só pode ser cobrada essa tarifa, né, na ocorrência da abertura da conta corrente, ou seja, quando você vai pela primeira vez abrir uma conta corrente com um banco, aí ele pode te cobrar uma taxa para fazer o seu cadastro inicial. E volta naquela situação da concessionária que a gente estava falando lá, quando o cara quer tomar um veículo diretamente na concessionária, o banco vai cobrar uma tarifa dele para abrir o cadastro inicial dele. Um outro caso também que o banco pode cobrar é quando o cliente está tomando crédito. ele tá contratando crédito ou uma operação de leasing, que é o de arrendamento mercantil. Ok?
Sim.
E além disso, essa taxa não pode ser cobrada de forma cumulativa. Ou seja, se for cobrada a outra anterior que a gente comentou, que é de abertura de crédito, a de atualização de cadastro não pode ser cobrada.
Correto.
Ou uma ou outra. Está tomando um crédito, o banco não pode cobrar as duas ao mesmo tempo. Mais uma. Toma um fôlego aí, porque são muitas.
Preste atenção, viu?
Isso,
preste atenção,
exatamente.
Você que está aí do outro lado.
E se ficar alguma dúvida, depois você escreve para nós aí.
Correto.
Telefone, quando os telefones aqui voltarem, liga novamente. Acesse o educandoseubolso.blog.br lá, que a gente esclarece qualquer coisa que tenha ficado dúvida. Tarifa de manutenção sobre contas inativas. Então, essa aí também é muito, é muito comum. Aí você para de movimentar a conta, né, tem um pequeno saldo lá, o banco não tem mais aquele interesse em te ter, porque você não está, né, gerando muito dinheiro para ele, não está contratando produtos. Antigamente, eles começavam a cobrar tarifa em cima dessa conta. Não, agora não pode mais. O que o banco pode fazer ainda, e muita gente acha isso injusto até, mas o banco pode fazer, ele pode encerrar a sua conta. Falou, não te quero mais como cliente.
Sim.
Tá? Ele te notifica, né? Se você já tem mais que 6 meses, eu acho, 6 meses ou mais de inatividade, ou seja, de não estar fazendo movimentação na conta, ele te notifica e te diz, olha, não te quero mais como cliente, vou encerrar a sua conta.
Sim.
Mas ele não pode cobrar tarifa, né? Em cima de uma conta inativa. Antigamente, eles cobravam as tarifas em cima de uma conta inativa.
Interessante é o seguinte, aconteceu comigo um caso que a instituição, né, bancária agiu de forma correta. Eu trabalhava numa empresa X, e aí saí dessa empresa X, e depois de uns 20 anos arrumei um emprego na empresa Y. E aí a empresa Y pediu para eu abrir a conta naquela agência, e aí eu fui abrir e falei, não, você já tem conta, né? Depois de, sei lá, 20 anos mais ou menos, 15, 20 anos. E aí, felizmente, essa instituição financeira agiu de forma correta, não cobrou absolutamente nada.
Isso.
Eu já tinha conta lá que ficou praticamente uns 20 anos sem movimentação.
Isso. A isso que você está falando, Emerson, tem um pouco a ver com a próxima que você está aqui, que o pacote de serviços com valor superior ao saldo da conta corrente. Nesses casos aí que você falou, de uma conta inativa há muito tempo, o que acontece? Eles iam cobrando tarifas em cima de tarifas e levavam a conta para o saldo pro vermelho, para o saldo negativo. Você ia ver, o cara estava com saldo negativo, pagando juros,
com
nome negativado, em função de quê? De cobranças de tarifas por uma conta inativa.
Preste atenção aí, você que está ouvindo, é muito comum isso.
Isso traz um outro ponto, se quiser a gente pode comentar outra vez, que é como encerrar uma conta corrente. Para encerrar uma conta corrente de banco, não basta apenas deixar de movimentá-la. É preciso alguns procedimentos ali, quer dizer, formalização, basicamente, para que você registre, né, ou formalize que você encerrou sua conta. Do contrário, ela fica sujeita a esse tipo de coisa. Mas aí, o que se consegue com essa nova aqui, regulamentação, e a partir de 2010, preciso louvar aí que o Banco Central deu uma controlada bem razoável no que os bancos podem ou não podem fazer, né? Então agora não podem cobrar pacote de serviço com valor superior ao saldo da conta corrente. Antigamente o cara tinha R$15 na conta, o pacote de serviço dele era 17, o banco cobrava os 17 para o pacote de serviço e levava a conta dele para o vermelho, agora não pode. Tá?
E depois acumulava também.
Também,
né?
Acumula. Então isso aí não pode. Uma outra coisa que é bom alertar os ouvintes é que existe um pacote de serviços chamado pacote de serviços essenciais, também
Sim.
foi criado pelo Banco Central lá em 2010, tá? Que é um pacote que te dá direito a um cartão de débito, até 4 saques mensais e 2 extratos também mensais. Tá? Esse pacote, apesar de parecer assim, básico, ele atende às necessidades de muita gente e por ele não pode ser cobrado nada. Não pode ser cobrado nada. Muitas vezes você entra num banco e acaba comprando um pacote de 15, 16, 17 reais sem precisar. Você tem direito ao pacote de serviços essenciais que não te cobra nada. Então, esse aí é um alerta também bom que pode fazer o nosso ouvinte economizar dinheiro. Outra, tarifa de manutenção de conta salário. Inclusive, teve uma dúvida do Marcelo Valente aí do Espírito Santo no programa passado com o Amir, né? Espero que ele esteja escutando hoje, que tem a ver com isso. Ele perguntou sobre débito automático, se podia ou não ser cobrado em conta salário. Bom, o débito, eu disse para ele que achava que não podia ter débito automático em conta salário, mas pode. Qualquer conta de depósito pode receber débito automático, conta salário, conta poupança, conta corrente. Tá? Então, eu dei uma informação errada para ele no programa passado, estou retificando, tomara que ele esteja escutando a gente aí hoje. Agora, a conta salário, e eu falei isso para ele na semana passada, ela não pode receber tarifa. É uma conta, né, que o Banco Central proíbe a cobrança de tarifas, tanto para manutenção dessa conta, quanto para transferência automática de recursos para outros bancos, os bancos com os quais você quer realmente se relacionar. Essa conta salário é aquela, né, o Emerson, bom sempre lembrar, que o seu empregador usa para pagar o seu salário, mas num banco que às vezes você não gosta, não quer, não, né? Você quer se relacionar com o outro. Então você recebe o salário ali e automaticamente já tem o seu recurso transferido já para o banco da sua preferência. E para finalizar, que a gente já está quase estourando o tempo, é a cobrança de segunda via de cartão. É comum o banco também cobrar segunda via de cartão. E o banco só pode cobrar a segunda via de cartão quando a responsabilidade pela emissão da segunda via for realmente do cliente, ou seja, o cartão foi roubado. Bom, aí o banco, você não tem, ele pode te cobrar. Você fez mau uso do cartão e quebrou o cartão, o banco pode te cobrar. Agora, se o cartão tem um defeito, que é comum na tarja magnética de responsabilidade do banco, se a emissão da segunda via está se dando porque é o prazo normal de renovação, porque o cartão dura 2-3 anos e depois eles mandam outro. Nesses casos, tá, o banco não pode te cobrar uma tarifa pela segunda via do cartão. Então, são essas 9 situações aí que, como você bem lembrou, dão origem a milhares de reclamações no Banco Central aí, recorrentemente. É muito comum o ouvinte ter problemas com a cobrança de tarifas, com a cobrança indevida de tarifas. E o melhor fiscal, né, disso é a gente mesmo, nossa revisão ali semanal do nosso extrato, seja da conta corrente, seja do cartão de crédito, o que foi cobrado, por que foi cobrado e se pode ou não mesmo ser cobrado isso aí.
Eu como cidadão, né, eu gostaria de fazer uma sugestão para mudança de regra. Quando a pessoa for roubada, né, sugestão, o Frederico Torres explicou a regra como ela é hoje. Se a pessoa for roubada e apresentar o boletim de ocorrência, ela deveria ter o cartão, não deveria ser cobrada pela instituição financeira um novo cartão. É porque ninguém pede para ser roubado. Né, e uma vez que foi provado ali, né, seria uma mudança, aí, uma sugestão apenas, né, porque... eu penso que isso aí, talvez, né, para o cidadão, seria um benefício, né, para quem usa, né, para quem é cliente de uma instituição financeira. Estou olhando o lado nosso, né, de cliente. Né? É claro que do outro lado estão as instituições com seus lucros astronômicos e essa história toda, mas esse é outro capítulo. Bacana aqui, eu estou acessando o trabalho do Frederico Torres e do blog educandoseubolso.blog.br. Vale a pena você acessar, tem várias matérias, vários temas que são abordados aqui de forma bem explicada, 6 atitudes para sair do vermelho, o prazer de guardar dinheiro e outras tantas dicas que são úteis no nosso dia a dia. Então acesse educandoseubolso.blog.br para você ter uma administração adequada das suas finanças, né? Poder gozar aí o fruto do seu trabalho, né?
Isso, sem desperdiçar dinheiro à toa. Vamos gastar dinheiro com o que a gente gosta, né? Tarifa bancária não dá prazer para ninguém, né, Emerson?
Exatamente.
Quer dizer, dá para o banco, né?
Dá para o banco, né? É para o outro lado. Bom, Frederico Torres, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Inconfidência mais uma vez. E na próxima semana, mais Educando Seu Bolso aqui dentro do Em Boa Companhia.
Maravilha, Emerson. Um grande abraço. Boa semana para o nosso ouvinte.
Obrigado. 9h32.